Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 993. Hoje vou resumir e analisar o livro Exercícios Terapêuticos Consulta Rápida de Carolyn Kisner e Lynn Ellen Kolbe. É um manual de referência clínica voltado à fisioterapia e à reabilitação física. Na edição brasileira publicada pela Manoli, a proposta é condensar princípios e possibilidades de intervenção em um formato de consulta ágil, sem abandonar a ligação entre raciocínio terapêutico e execução prática, em vez de desenvolver extensamente fundamentos como um tratado acadêmico. O livro organiza exercícios e orientações segundo regiões corporais, patologias e situações pós-operatórias. Seu foco recai sobre intervenções destinadas à mobilidade, ao desempenho muscular, à estabilidade e ao equilíbrio, com apoio visual de numerosas fotografias. A obra se enquadra no gênero de guia profissional, serve para localizar rapidamente alternativas de exercício, revisar técnicas e estruturar decisões iniciais para um plano de reabilitação. Por isso, deve ser lida como instrumento de apoio à avaliação individual e ao julgamento clínico, não como protocolo automático aplicável a qualquer pessoa ou condição. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o formato de consulta rápida transforma princípios de reabilitação em decisões utilizáveis. A característica central do livro é sua função de consulta no ambiente clínico. Um manual desse tipo precisa reduzir o tempo entre a identificação de uma necessidade funcional e a localização de opções terapêuticas pertinentes. Kisner e Kolbe fazem isso por meio de discussões objetivas e de uma disposição prática do conteúdo, que privilegia essa associação entre problema de movimento, objetivo do exercício e forma de execução. Essa arquitetura é especialmente relevante porque o exercício terapêutico não é definido apenas pelo movimento escolhido. A mesma ação pode ter finalidades diferentes conforme amplitude, carga, velocidade, número de repetições, posição do paciente e estágio de recuperação. Ao apresentar recursos organizados para situações de tratamento, o livro ajuda o profissional a enxergar essas intervenções como ferramentas ajustáveis, e não como uma lista fixa de tarefas. A concisão também favorece a revisão antes de atendimentos, supervisões e elaboração de programas domiciliares. Contudo, a rapidez da consulta não elimina a necessidade de avaliação dor, irritabilidade tecidual, restrições pós-operatórias. Capacidade funcional e resposta ao esforço continuam determinando a escolha segura. O mérito do formato está em tornar o conhecimento aplicável, sem confundir organização prática com simplificação indevida do caso clínico. Em segundo lugar, mobilidade é abordada como condição para recuperar movimento funcional com controle. Entre os eixos anunciados pela obra, a mobilidade ocupa lugar decisivo. Na prática da reabilitação, recuperar amplitude de movimento não significa simplesmente levar uma articulação ao maior alcance possível. É preciso considerar se há limitação de tecidos moles, rigidez articular, proteção após cirurgia, dor ou déficit de controle motor. As técnicas ilustradas de alongamento e mobilização muscular oferecem ao leitor referências de posicionamento e de aplicação. Foi o que é importante para reduzir ambiguidades na execução. A utilidade clínica desse material está em conectar o exercício à meta funcional, alcançar um objeto, levantar-se. Caminhar, subir degraus ou retomar uma tarefa ocupacional exige amplitudes e tolerâncias específicas. Assim, o profissional pode selecionar intervenções que progridam de movimentos assistidos ou controlados para ações mais ativas, conforme a resposta do paciente. O livro também favorece uma leitura integrada da mobilidade, pois uma restrição em determinada região pode alterar compensatoriamente outras partes do corpo. Fotografias são particularmente úteis nesse ponto, mostram alinhamento corporal, direção do movimento e pontos de apoio. Ainda assim, imagens não substituem a análise de sinais clínicos. O uso responsável requer respeitar contraindicações, orientar a intensidade e interromper ou modificar a atividade quando a resposta sintomática indicar excesso de demanda. Em terceiro lugar, desempenho muscular envolve progressão de demanda e não apenas fortalecimento isolado. O tratamento do desempenho muscular é outro núcleo do guia e vai além da noção popular de fortalecer um músculo. Em reabilitação, desempenho pode envolver capacidade de produzir força, sustentar esforço, controlar desaceleração e coordenar a ação com segmentos vizinhos. A seleção do exercício depende, portanto, da capacidade atual da pessoa e das exigências da atividade que ela pretende retomar. A obra oferece intervenções que permitem pensar em progressões, movimentos em posições mais protegidas podem anteceder tarefas contra a resistência. Em cadeia funcional ou com maior velocidade, a presença de recursos como pliometria indica que o repertório não se limita às fases iniciais de recuperação. Embora exercícios explosivos exijam preparo prévio, controle adequado e indicação compatível com os objetivos. Essa lógica de progressão é clinicamente importante porque carga insuficiente pode não estimular a adaptação, enquanto carga prematura pode agravar sintomas ou comprometer estruturas em recuperação. O valor de um guia visual e organizado está em disponibilizar variações práticas para graduar o desafio, modificando alavancas, apoio, resistência e complexidade. Para transformar essas sugestões em tratamento, o leitor precisa observar qualidade do movimento, fadiga, dor e compensações. Desse modo, o exercício deixa de ser repetição mecânica e passa a ser uma dose terapêutica orientada por função, tolerância e resposta individual. Em quarto lugar, estabilidade e equilíbrio ampliam o foco para o controle do corpo em tarefas reais, ao incluir estabilidade e equilíbrio entre suas intervenções. O livro reconhece que a recuperação funcional não depende somente de amplitude e força. Estabilidade envolve manter ou recuperar controle adequado de uma região enquanto outras partes se movimentam ou enquanto forças externas atuam sobre o corpo. Equilíbrio, por sua vez, requer administrar o centro de massa em relação à base de suporte, em condições que podem variar de uma postura estável a uma atividade dinâmica. Essa distinção tem consequências práticas. Uma pessoa pode executar um movimento isolado de modo satisfatório e ainda assim apresentar insegurança ao transferir peso, girar, alcançar objetos ou caminhar em ambientes desafiadores. Exercícios voltados a essas capacidades ajudam a aproximar a intervenção das demandas cotidianas e esportivas, desde que o nível de dificuldade seja escolhido com prudência. A organização do guia facilita a busca por alternativas de tarefa e por posições corporais, mas a progressão deve ser individualizada. Reduzir apoios, alterar superfícies, acrescentar movimento dos membros ou elevar a velocidade são formas de aumentar a complexidade, não passos obrigatórios para todos. O raciocínio clínico deve considerar risco de queda, sensibilidade, cognição, dor e necessidade de assistência. O livro é valioso ao manter esses componentes no mesmo panorama terapêutico, evitando programas excessivamente centrados em músculos isolados. Por último, a divisão por regiões. Patologias e procedimentos favorece a aplicação, mas exige individualização, a organização dos capítulos por regiões específicas do corpo, com orientações para patologias e procedimentos operatórios. É um dos diferenciais mais concretos da obra. Esse arranjo corresponde ao modo como muitas dúvidas surgem na rotina diante de uma condição ou de uma região acometida. O profissional precisa revisar possibilidades de movimento, restrições e exercícios compatíveis. As tabelas e fotografias tornam a busca mais eficiente e auxiliam tanto na preparação da sessão quanto na explicação ao paciente. Há, porém, uma implicação importante: uma classificação por diagnóstico é um ponto de partida, não uma descrição completa da pessoa tratada. Dois indivíduos submetidos ao mesmo procedimento podem diferir em dor, edema, amplitude, força, comorbidades, nível prévio de atividade e objetivos de vida. Da mesma forma, uma queixa localizada pode estar relacionada a padrões de movimento que ultrapassam a área sintomática. O uso qualificado do livro depende de combinar suas recomendações com exame físico, histórico, precauções médicas e reavaliações periódicas. Essa ressalva não diminui seu caráter prático, define justamente sua melhor função. Como guia de consulta, ele oferece um repertório estruturado e visualmente claro para apoiar escolhas. A responsabilidade de dosar, adaptar, ensinar e monitorar a intervenção permanece com o profissional, que deve transformar o repertório em um programa coerente e seguro. Em conclusão, exercícios terapêuticos consulta rápida é indicado principalmente a fisioterapeutas. estudantes de fisioterapia e outros profissionais de reabilitação que necessitam de um repertório organizado para apoiar a prescrição e a demonstração de exercícios. Pode ser útil em contextos ortopédicos, pós-operatórios e de disfunções do movimento, sobretudo como material de revisão antes do atendimento ou durante o planejamento de progressões. Seu benefício prático está na combinação entre orientações diretas, organização por regiões e condições de tratamento, tabelas e amplo apoio fotográfico. Esses elementos tornam mais simples localizar possibilidades para mobilidade, desempenho muscular, estabilidade e equilíbrio, além de comunicar a execução de maneira mais clara. Intelectualmente, o livro reforça uma ideia essencial: o exercício terapêutico deve ser escolhido em função de objetivos funcionais e adaptado à resposta individual, e não aplicado como receita fixa. Em comparação com tratados extensos de fisioterapia, destaca-se pela portabilidade conceitual e pela velocidade de acesso às técnicas. Não pretende substituir obras aprofundadas sobre fisiologia, avaliação, terapia manual ou evidência clínica, nem dispensar supervisão profissional. Seu diferencial real é traduzir um campo amplo em instrumento de uso cotidiano, preservando a conexão entre fundamentos e prática. Para quem já possui bases de avaliação e deseja uma referência visual, sistemática e orientada à intervenção, é uma obra particularmente funcional. Se você quiser apoiar Carolyn Kissner, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!